Salve galera, Fábio Drummond da Mr. Trip na área, sejam muito bem-vindos aqui para mais um Frequência Mr. Trip Entrevista. A gente aqui se aventurando a trazer uma galera que faz o underground aí, fez o underground. E para meu assim, privilégio hoje, pela segunda vez eu entrevisto aqui um grande nome assim do rock progressivo, que é um estilo que eu sou muito fã. Tive a sorte de conseguir ter acesso a essa rapaziada. Primeiro a gente fez uma entrevista lá com o grande Mário Neto, da banda Bacamarte. E hoje, para falar comigo aqui, a gente tem o Nelsinho Laranjeiras, que é o grande mentor, né? Vamos botar assim, Nelsinho, mentor, idealizador. Nunca tomei um susto, que fiquei sabendo que tu entrou no Veludo depois, né? Foi um intervalinho de um tempo ali, né?
Não, é um show apenas. Os caras fizeram um show, ainda estava formando a banda, e no segundo show já era eu, pô.
Já foi formado. E é isso, nosso convidado.
Boa noite, hoje... minha galera. Vamos lá, Fábio, vamos lá. Vamos é lá. Contigo, hein?
Nelsinho Laranjeiras, hoje aqui com a gente, vai trocar uma ideia com a gente, falar como é que foi fazer um rock and roll, pô, totalmente diferenciado num período assim com uma banda carioca, né? Que é, pô. Tudo era meio ensejo, Minas, São Paulo e tal, e por Rio de Janeiro também teve lá a sua presença, sua notoriedade com Veludo no período, participou de grandes festivais. Mas antes disso, Nelson, deixa eu avisar pra galera que esse programa é um oferecimento do pessoal lá da Rock Barbearia, meus parceiros que apoiam o programa, chegam junto no Underground, e do Renatão lá da Xerazade CDs, que é um grande entusiasta do rock and roll aí, que tá com a loja dele de CDs físicos há 21 anos. Acho que tu conhece o Renatão, não conhece, não, sim?
Lógico. A gente fez o lançamento lá, o CD de 2016.
É isso
estúdio,
aí.
Nós fizemos lá no Renato, lá naquela galeria, juntou uma galera lá.
Pois
foi muito legal. Foi muito
Renatão bacana. É um cara aí que tá apoiando a gente também, ajuda aí a... Todo fim de ano que a gente faz alguma coisa com brinde e tal, o Renatão sempre chega junto, é um cara que tá envolvido também há mais de 20 anos. Ali com a loja
verdade.
Dele de CD, rapaz. E ralando
muito querido, muito
grande, né?
É, exatamente. É um cara, gente finíssima pra temos uma relação ótima e é muito legal saber que o Renatão tá nessa parada. Se ele tá escutando aí, Renato, um abraço pra você, meu querido. Tô com saudade, hein?
Isso aí. Mas todo mundo tá com saudade nesse período, né, Nelson? Caraca, tá todo mundo sem poder fazer o que gosta, né, cara? Eu nunca pensei que fosse chegar nesse nível da gente ficar tanto tempo assim, sem poder fazer.
É, a gente só via isso, Fábio, em filme de ficção científica, né? Aí tinha ficção científica, no vírus, aí digo assim, agora aconteceu com a gente aqui no planeta Terra, de repente, vírus tá aqui, a gente não sabe quando vai embora, não sabe se vai voltar aquela vida totalmente normal. É uma dúvida, estamos em dúvida, né? Mas a música não pode parar, e vou ser um agitador cultural, e tem que tocar a bola, e eu também, a gente vai tocar a bola tipo, do jeito que a bola vem, e
pois
vamos em frente.
É por isso que eu caí aqui agora com o podcast, que aliás, né, nossa Frequência Mr. Trip, segue lá no Instagram, no Facebook, a gente fica por dentro do que a gente faz, mas vamos lá. Cara, para quem não sabe, a banda Veludo foi uma banda que teve uma notoriedade muito grande nos anos 70, foi uma assim, conseguiu se juntar com vários outros grandes nomes que a gente teve aqui dessa cena. Tu chegou a tocar, se envolver em algum festival com a galera do Vima, né, cara?
Sim, assim, aqui no Rio, os grupos da época era o Vima, né, que era o grupo do Lulu, né?
Isso.
O Vima, a Barca do Sol, que era um som meio acústico, que também era o grupo do Joaquim Mollerenbaum também, tocou com a gente também, não no Veludo, mas nos grupos que antecederam o Veludo. O Veludo, a gente tinha muita dobradinha era com os Mutantes, né? Os Mutantes da fase progressiva, a gente fazia muito show, a gente abrindo eles, né? Foi sempre assim, pelo menos uns 3 ou 4 shows aqui no Rio, São Paulo.
Legal.
Em vários festivais, né? E foi legal. Quer dizer, e o Vímola também, nós fizemos dobradinha com o Vímola também no Teatro Teresa Raquel, o antigo Teatro Teresa Raquel, que era um teatro mais underground da época também, tocava todo mundo lá. E foi do caramba. Quer dizer, eu conheci todo mundo, a gente frequentou uma casa do outro, aquela coisa. Eu, Lulu, e o Lulu também, Lulu. Na verdade, o Lulu. foi o cara que me apresentou o Frank Zappa na época, eu nem conhecia o Frank Zappa, só tinha ouvido falar, ele falou, olha o filho, olha esse som aqui, eu falei, caramba, esse som é bom pra caramba, adorei. E a gente ficava assim, né, o Sérgio Dias também, ia na casa dele, ficava escutando ele tocar lá horas, batendo papo, era uma galera toda que curtia progressivo, todo mundo fanático por Yes,
Emerson. Eu tenho uma dúvida, cara, assim, que pô, eu não cheguei a comentar, mas como tu tava envolvidaço, assim, com essa galera... Cara, como é que a galera enxergava a onda dos Novos Baianos? Porque, né, cara, é uma psicodelia brasileira, é um lance muito diferente, né? Como é que era isso?
Deixa eu te falar uma coisa. Vou te falar a minha opinião já em relação a isso, foi bom você tocar nesse ponto, tá? Eu acho o seguinte, os dois maiores grupos que eu já vi na minha vida aqui no Brasil, os dois maiores grupos, em originalidade, em musicalidade, em técnica dos seus componentes, só nego fera, em técnica de composição, em composição e tudo, juntando tudo isso na mesma bola, os dois maiores grupos que eu já vi são os Mutantes e os Novos Baianos. Diferente, totalmente diferente um do outro. Os Novos Baianos com uma pegada bem brasileira, muito brasileira, né? Então, mas ao mesmo tempo com o guitarrista que é o Pepeu, que é um cara... Que viciado em Hendrix, viciado em outras coisas, em rock. Quer dizer, juntou aquilo, ficou um som completamente legal. Eu adorava, todo mundo gostava dos Novos Baianos, porque não tem o que falar dos Novos Baianos. Só tinha músico bom ali, cara. Coisa. O Jorginho na batera, só deu fera. Então não tem o que falar. Sim, entendeu? Sim.
Eu curto muito essa onda, mas eu também incluiria duas bandas aí que eu ouvi, que eu também curti assim, logo depois, né? Que eu sou de 7'4". E vim quando eu comecei a conhecer mesmo música, pesquisar e tal.
Então você é de 74, você só vai estourar lá para os anos 80 e pouco.
Isso,
84, você tem 10 anos ainda. Então ainda não está quase lá.
É, eu comecei a ouvir música com meu pai muito novo, que meu pai sempre curtiu Jorge Benson e me botava para ouvir.
Então, meu pai tem bom gosto, pô.
Tem. Aí Frank Sinatra, aí Roberto Carlos, aí tudo, ele era bem ecleticão assim.
Eclético.
Eu fui seguindo, mas tem duas bandas que eu ia falar que, cara, eu incluiria aí também nesse rol, acho que os Secos e Molhados, eu sou muito fã também da ideia, do contexto que eles usavam. E o Clube de Esquina, cara, que tem aquela coisa que, pô, o Clube de Esquina não é progressivo. Pô, cara, eu acho que tem muita coisa, não sei nem se é progressivo.
Mas aí, deixa eu te falar, Fábio, o Clube de Esquina não é um grupo musical, é uma reunião de vários músicos, vários compositores, é um movimento, é um movimento basicamente mineiro, o qual eu sou fã incondicional. Para mim, isso é uma coisa maravilhosa, uma harmonia maravilhosa, uma melodia maravilhosa, tudo bom pra caramba. E o Secos e Molhados realmente é uma coisa diferente, foi uma coisa diferente. Só que, só tem um detalhe, é um grupo que não tem músicos no sentido de... Não tem um baixista. Quem é o baixista Secos e Molhados?
Eles não gravaram, eu tô ligado. Ah,
entendeu? É o que eu tô falando, é nesse sentido, entendeu? Quando você fala de uma banda, você analisa os componentes logo. O baterista, quem é um bom baterista? Quem é um bom baixista? Quem é um guitarrista? Quem é um tecladista? Quem é um cantor? Pronto, você tem uma análise de cada música. Você costuma é uma coisa diferente. Tinha um cantor completamente maravilhoso, que é o Ney, com aquela voz de, porra, inigualável, né?
E um compositor. E a atitude, né? Atitude também, um bagulho totalmente diferente. No meio da ditadura militar. Eu acho muito fantástica essa rebeldia, entendeu? Dos Secos e Molhados, entendeu?
É, mas... eu convivi muito, né? Porque a gente se encontrava na praia, né, cara? Porque,
legal.
Porque eu vou te contar a história da praia. A praia tinha um local na Praia de Palhinha chamado Pier.
Ih, tu foi no Verão da Lata, né? Verão da Lata.
Então, o Verão da Lata já foi depois. Mas o Pier, cara... chamava-se As Dunas do Barato. Ou As Dunas da Gal. A Gal que levou essa ideia para lá, e ela ficava lá quase, pô, à vontade, e todo mundo foi chegando. Daqui a pouco ficou um lugar, cara, que só ia nego de rock, só ia poeta, só ia artista, só ia pintor, só ia cineasta, quer dizer, juntava todo mundo da parte intelectual, né, de arte. No mesmo lugar, no
pedaço da praia. Era o pedaço da praia só pra galera.
E ali podia tudo. Podia tudo ali, Fábio. Podia tudo. Não tinha, a polícia nem entrava lá. Porque, não sei porquê. É, diz o Jorge Malta que ali tinha uma áurea que protegia toda aquela galera que tava lá. Porque realmente eu nunca vi nenhum levando geral lá, a polícia enchendo o saco. e me enrolava tudo. Olha só, liberado lá o negócio, hein? Rapaz. Isso na época da ditadura.
E aí tu então, com teu violãozinho lá, né? Mato
Grosso, olha só, você encontrava nem Mato Grosso com uma tanguinha do caramba ali. Você encontrava Gal lá fazendo topless. Você encontrava o Caetano. Cantava todo mundo lá, cara. É uma,
que maravilha.
E o Veludo, praticamente, um dos grupos que originou, o Veludo, vou botar pro Veludo, que é a Antena Coletiva, começou ali. Eu encontrei o tecladista Elias ali na praia. A gente começou a conversar. Pô, bicho, eu conheço com você. Eu já tive um show no 3AK. Vamos lá, vamos fazer uma banda. Vai. Aí ele começou, entendeu?
Entendi.
Um dos grupos que foi original, o Veludo, que é o grupo chamado Antena Coletiva, que por lá passou Jaquim Molerembal, Olivia Bynton e Lourenço Baeta, que, é do, que foi do Boca Livre até agora, que o Boca Livre acabou. Então só passou fera,
né? Legal.
Dos nossos grupos. Então não tem que falar, é isso aí.
E aí o Veludo veio da praia, né? Pô, sabe o que, que eu me lembro? Do Pedro Bial fazendo aquilo ficou no... Tem um documentário do Veludo, né? Aquilo tá no documentário, porque o Pedro Bial faz tipo um... Ele fala de vocês, assim, né?
Porque desse surgimento. Ele era um dos caras que ia nesses shows malucos do Teresa Raquel. Ele era garotão, ia lá, doidão também. Bem, então ele se lembra bem tanto do Veludo quanto do Vilma, né? Nesse documentário. Eu levei até um susto, porque foi no programa do Serginho, né? De noite, que ele falou um dos grupos que... das bandas que ele sofreu influência foram os grupos dos anos 70, né, do Pia de Ipanema, que é o Veludo e o Vilma, né, o meu grupo e o grupo do Lulu. Aí eu falei, pô, beleza, pô, o cara, pô, se lembrou.
Eu cheguei a ver isso.
Você vê que teve importância, hein, você vê que o grupo foi importante. Porque também é bom, Fábio, é bom a gente entender, porque de repente a rapaziada tá escutando as coisas e a gente precisa sempre estar antenado e aprendendo sobre as coisas. Tem que entender um pouquinho o que foi o rock progressivo, entendeu?
Sim, sim.
Se a gente não, entendeu? Se a gente não entendeu o que foi o rock progressivo, fica difícil entender o que eram essas bandas dessa época. Primeiro que as bandas dessa época, Fábio, faziam música não comercial. Não tinha nada de tocar, não tem nada de fazer música de 3 minutos e meio para tocar no rádio. Que rádio? Ninguém quer saber de rádio. Sim. Entendeu? Ninguém quer saber de nada. Ninguém quer saber de fazer a música sendo boa. E para isso, as músicas tinham 8 minutos, 10 minutos, vê se pode. Não vai tocar uma música de 8 minutos, 10 minutos no rádio, nem daqui, nem no Japão.
Pois é, eu costumo falar o seguinte, né, assim, que a gente teve alguns grandes movimentos musicais brasileiros, né, assim, nesse período de descoberta mesmo cultural brasileira e tal. E eu encaro o movimento do rock progressivo brasileiro como um movimento de que ele tinha que ter uma notoriedade como a gente tem relativa à Tropicália, ou pô, até a própria Jovem Guarda, entendeu? Pô, eu acho que o movimento progressivo, ele eu não sei por quê que ele não conseguiu ser visto nesse formato, talvez porque ele era independente, né?
É, não, era só isso, que não era comercial, entendeu? Não tinha nada de comercial no... Aí o progressivo. Porque para ser progressivo, você já tem que partir do princípio de que não vai fazer música comercial. Você não vai fazer música para nego dançar e não vai fazer música para tocar no rádio. Bom, com esses dois movimentos de não tocar no rádio e não é ser música para dançar, você já limita o público. Sim, é um público, por exemplo, é como se fosse jazz, entendeu? Você vê o jazz, músicos maravilhosos do caramba também, mas o público é pequeno, porque o cara só vai ali para escutar. Ninguém vai ali para dançar, ninguém vai porra nenhuma. A música clássica, exatamente a mesma coisa. Ninguém vai ali para dançar, para nada disso. Então, esse tipo de música, basicamente, é uma música feita apenas para músicos, né?
Ela não é só entretenimento.
É uma coisa viajante. Entendeu? Pô, você escuta o Pink Floyd, a primeira vez que eu escutei o Pink Floyd da minha vida, cara, era antes do Veludo ainda. É nessa época do de Ipanema. Falei, pô, mas que coisa aí? Que maluco, que som é esse, maluco? Mas, de repente, quer dizer, não é para dançar, não é para tocar no rádio, é uma coisa para viajar mesmo, tem que ficar viajando com aquele som.
É, mas o que eu acho legal é que, por exemplo, você está falando aí da tua relação com o Pink Floyd. E quando eu escuto os teus discos, cara, o disco do Veludo, você vê que é uma outra praia, né, assim.
Não, é outra praia.
É outra jogada, aquilo ali tá mais pro lado.
Porque sabe, ali...
Pô, ali é Emerson, Lake and Palmer, é Lloyd.
As influências são outras, as influências já são da gente, pô. Olha, todo mundo gostava, pega os grandes grupos do progressivo, que a gente pode citar aqui, o Yes, um dos maiores grupos do progressivo, depois o Emerson, Lake and Palmer, que é um trio gigante do progressivo, também, Gênesis, Focus, né? O próprio Pink Floyd, ele fica numa região que tem um progressivo meio psicodélico, né? Uma coisa experimental, uma coisa a mistureba do caramba. Então são os grupos, o Veludo tem um pouco de tudo isso, mas tem, além do mais, por causa da minha influência também, né? Eu sempre coloquei no grupo pegadas de música brasileira, né?
Quando os caras, sim, sim.
Logo no começo, quando a gente, por exemplo, o Veludo estreou, né? Estava em formação. Depois de estrear, saiu dois caras. Dois já saíram e me chamaram. Eu falei, pô, beleza, eu vou entrar no lugar de dois, então vou ganhar mais, né? Não, é pra ganhar uma, é uma coisa, né? Pô, tô de sacanagem. Vou tirar dois caras, vai botar o Nelsinho e ele vai resolver o problema de vocês, mas vai pagar a mesma coisa. Tudo bem. Então, já comecei ali, naquele primeiro momento, a inserir coisas brasileiras. O que é coisa brasileira? A jogada latina, aquela jogada meio Santana, aquela jogada meio Novos Baianos, aquele baião progressivo, aquele forró progressivo, que não é forró, aquela levada de latina, né?
Sim, eu tô ligado.
E aí ficou um grupo mais ou menos assim, com o pé no rock, meio violento, mas de vez em quando dá sempre uma escorregada pro rock latino. E foi legal, e é isso aí. Foi a minha maior contribuição, ao qual eu me orgulho.
Pois é, bacana. Aí, seguindo isso aí, emendando um lance no outro, vocês participaram daquele festival que foi um dos principais festivais da época, que foi o Banana Progressivo, não é isso?
É, tem dois festivais que foram muito importantes. O primeiro foi o Hollywood Rock.
Sim, esse aí,
75. O primeiro Hollywood Rock, no campo que o Botafogo ainda tinha campo ali,
General Severiano. Severiano, tô ligado.
É, tinha o Canecão em frente ali, tinha
esse um campo. Esse show é clássico, né, cara? É uma coisa assim que...
todo mundo. Rita Lee, Alcides, Erasmo Carlos,
Zupeiro. Tem registro disso?
Tem, fizeram um filme, mas no nosso dia, cara, você vê. A gente, pô, tem um amigo meu que fala, pô, cara, vocês são azarados pra caralho. Falei, é verdade. Tudo acontece com o Botafogo e com o Veludo, que, pelo amor de Deus, cara, pô, no nosso dia, cara, olha só, teve dia que era o Raul Seixas, que era Cecília Campelo, que teve Tutti Frutti, teve uma porrada de gente, né? Mas o nosso dia, a dobradinha era os Mutantes e o Veludo. Os Mutantes eram um grupo famoso lá, já vinha na época da Rita Lee, mas tinha se tornado progressivo.
Era, né? A turnê do Tudo Foi Feito pelo Sol, não era isso?
Exatamente, é esse disco mesmo. Então, eles foram... Olha o que aconteceu. Nós fomos lá, tudo bem. Eu já conheci a rapaziada, a gente saiu praticamente no mesmo local, porque o empresário era o mesmo, então ele saiu em Itaipava, a gente foi para Itaipava, ensaiamos no equipamento deles lá. Eu que conheci o Serginho, conheci o Rui Mota, o Túlio Mourão, era essa banda. Entendeu? Bom, beleza, tudo bem. Vamos lá, do Hollywood Rock, então vamos lá. Entra o Veludo, bom pra caramba, toca tudo, tá tudo bem, tudo certinho, acabou o show maravilhoso, ótimo, fiquei feliz da vida, pá, agora vem os Mutantes, ótimo, eu já conheci o repertório dos Mutantes, eu já tinha visto os ensaios dele, pô, beleza, então vou ficar no palco aqui atrás, quietinho, no cantinho mesmo, pô, sou fã da rapaziada toda, já conheço todo mundo. Começa o show dos Mutantes, primeira música tudo bem, segunda música tudo bem, terceira música tudo bem, na quarta música, era uma música, cara, que não sei se porra, que era muito inspirada numa música do Yes, que era assim, começa uma levadinha de guitarra, de três ou quatro acordes, e aquilo vai se repetindo, em cima daquilo entra um solo, e o solo cada vez vai ficando mais ousado, ele vai crescendo, a banda vai crescendo, o cara vai crescendo, daqui a pouco o cara já tá solando pra caralho, que era o Sérgio Dias, solando pra caralho ali, a banda cresceu o máximo de tudo, papalha, era isso que ia acontecer na quarta música dos Mutantes, e eu tô ali atrás, no palco, observando. Só que na hora que começa o solo, bicho, começa a cair uma chuvinha. Aí o Serginho começa a se empolgar mais um pouquinho, a chuvinha começa a aumentar. Aí ele se empolga mais um pouquinho, a banda cresce mais um pouquinho também, a chuva cresce também mais um pouquinho. Eu fiquei, caramba, tá tendo uma disputa do caralho. São Pedro contra os Mutantes, Sérgio Dias. Olha só, vamos ver quem vai ganhar. E cada vez que o cara solava mais ainda, mais a chuva aumentava. Conclusão, São Pedro ganhou, né, meu irmão? Mandou um temporal no caramba. O palco começou a desabar, a moto, todo mundo saindo correndo. Pega a bateria, pega... Porque na época não tinha nem...
Caraca, nem terminaram o show, então?
Os Mutantes pararam na quarta música, bicho. Saiu todo mundo correndo, saiu correndo aí o nosso baterista, que é o Gustavo, que foi da Bolha, um dos fundadores da Cor do Sol. Não foge não, pô, me ajuda a pegar a bateria, não.
Aí foi lá, mó grilo,
pegar a bateria de um pau daquele cair na minha cabeça, pô, deixa eu sair daqui correndo.
Isso foi produção do Nelson Motta, não foi?
Nelson Motta, conclusão. O cara estava filmando o nosso show, ia filmar os mutantes também, deve ter caído água na câmera, deve ter estragado tudo, não filmou nada, nada.
Caraca,
da gente. A gente malandro. Encontra filmagem até do Vibra, encontra do peso, encontra do Raul Seixas, encontra dessa Liga Peso. Nossa, não tem, nossa, dos caraca, mutantes. Eu acredito que tem que ser essa temporal, o cara, pô, saiu correndo com a câmera. Essa é uma história,
pois cara.
Essa
é,
uma,
né, uma cara? História. Aí você vê, aí fica sem, pô, esse registro seria um registro, um grande registro, né, cara? Foi assim, um. Era um período também que eu considero, assim, eu gosto muito de Mutantes, mas eu gosto mais desta fase progressiva, né? E vocês ali fazendo o esquema que estava fazendo, seria, assim, uma grande referência, né?
Você falou da banana progressiva, né, cara? A banana progressiva foi um festival em São Paulo. Foram quatro grupos aqui do Rio convidados para ir, né? Deixa eu ver se eu me lembro. O Veludo, né? O Vilma, que era o grupo do Lulu Santos. Depois, não tinha nem Lobão na época, pô. Era o Candinho, que tocava no Módulo 1000.
Já era o Rich? O Rich não foi dessa banda?
Não, ele foi dessa banda, mas nesse show ele ainda não
Ah, entendi.
Não estava. Mas era um quarteto ainda. Era um quarteto, ele entrou depois. Praticamente acho que no ano seguinte ele já tinha entrado. E aí foi todo mundo aqui no Rio, ficou todo mundo no mesmo hotel, cara. Era legal pra caramba, uma galera. E no nosso dia, os grupos eram Veludo e um grupo de São Paulo chamado São Nosso de Cada Dia, que era um,
pô,
que
adoro.
Era um grupo que vinha dos Incríveis, que vinha dos adoro. Incríveis, que tinha um Anitto, tinha um gênio, um cara genial, que era dos Incríveis, pô, Pedrão. Pô,
sim, os Pedrão. Os caras
bons pra caramba. Pedrão. Os caras bons pra caramba, bicho. E o Nil Veludo fez um sucesso incrível, fez mais sucesso do que todo mundo e acabou sendo convidado pra tocar no último dia, no dia do encerramento. Cara, não, gostamos, vou botar o Veludo de novo, bota de novo. Ficamos em São Paulo, era pra ficar um dia e ir embora no dia seguinte, ficamos quase quatro dias seguidos lá pra tocar no último dia. Foi bom pra caramba. E foi tão legal, é bom te falar nisso, que com esse show que nós conseguimos gravar o nosso primeiro CD.
Legal.
Até então, o Veludo não tinha gravado nada, cara.
Era ao vivo 1975, não é esse?
75, tá, exatamente.
É.
A gente não tinha nenhum, olha só que coisa incrível. Não tinha disco, não tinha nada, porque na época ninguém queria gravar, não gravou nada, porque rock progressivo, ninguém queria saber. Um ou outro gravaram. Que tinha um amigo que era da gravadora, ou o vizinho, não sei o quê, aquelas coisas. Mas a gente não conseguiu. O nosso progressivo não rolou. Ia rolar na novela Rock Santeiro. Você já ouviu falar na novela Rock Santeiro?
Sim, sim.
Pois claro. O Nelson Mota, ele fez uma seleção com todos os grupos do Rio e virou para todos eles e falou: gente, olha, vai ter uma novela chamada Rock Santeiro. Eu quero que vocês me mandem músicas, mas vou pedir uma coisa a vocês: a música tem que ter uma tendência de música brasileira, tem que ser uma música mais para regional brasileiro, entendeu? Porque vai se passar no interior do Brasil, não sei o quê, contou a história lá. Todo mundo fez, o Vibra fez, o Lulu fez, não sei o que, todo mundo fez. Adivinha qual foi a música que entrou? A nossa, a minha. A minha foi a música que entrou.
Bacana,
mas bacana. A história não foi tão boa assim, que o Veludo ia ser lançado nessa jogada. Uhum. Né? Quem estava no disco? Elis Regina, estava Emílio Santiago, estava Alceu Valença. Tava,
legal. Sabia
que era. E o Veludo ia estar ali também. Acontece que, dois dias antes da novela estrear, a música, a gente tinha gravado na Som Livre, primeiro contrato na Som Livre. Som Livre estava começando, olha só que
isso
que
foi legal. Em que ano? Tudo
aconteceu em 75, a Som Livre estava começando, bacana. E aí, pô, dois dias antes, a novela foi censurada mesmo.
Ah, pode crer. Depois aí, teve o remake em 85, né?
6 anos, 10 anos depois, eles fizeram o remake, já tava, a ditadura já não era mais aquela, que tudo foi uma implicância com o Dias Gomes. Eu também conheci, eu sei até dessa história, porque eu conheci o filho do Dias Gomes, que é um baterista genial, que é o Alfredinho, toca pra caramba também. Uhum. Tá? Aí eu conversando com ele, ele me contou a história, tudo foi por causa do meu pai, grampearam ele falando no telefone, não sei o quê, os meninos ficaram putos. E falar, vamos censurar essa porra, não vai ter novela porra nenhuma. E eu me fudi, o Veludo se fudeu.
Que merda. Cara. Mas, pô, é aquilo, né? De qualquer forma, aí vocês gravam esse primeiro disco.
Mas aí eu vou te falar da banana progressiva. Porque aí a gente fez o show na banana progressiva, certo? Ótimo, tudo bem. 10 anos depois, cara, ou 5 ou 8 anos depois, eu não me lembro, já faz muito tempo, o tecladista Elias me liga e fala: Nelsinho, eu tô com a fita aqui. Que fita, bicho? Fita daquele show da banana progressiva, pô, os caras querem... o empresário da época me trouxe aqui, tá bom pra caramba. Falei, vem aqui, pô, tô indo agora, né? Peguei o carro, saí voando na casa do cara, cheguei lá, escutei a fita, falei, porra, que som bom pra caramba. Isso não, 8 anos depois, escutei bom pra caramba, não sei o quê. Ah, eu vou tirar uma cópia. Aí ligamos pra todo mundo da banda, que era o Paul de Castro, o Gustavo, né? Eu, meu irmão, vem aqui tirar cópia, que todo mundo tirou uma cópia, certo? A fita foi pra minha gaveta, ficou 10 anos na minha gaveta, no fundo do baú. Entendeu? Um dia eu tô numa loja de CD que só vendia CD de rock progressivo, de rock clássico. Pô, aqueles CDs. E na época tinha acabado o vinil, tava todo mundo comprando CD, tava do caramba. E o cara da loja conversando comigo, eu falei, bicho, não, eu falei assim, né? Pô, bicho, não, eu tinha uma banda de progressivo também, o Veludo. Caralho, todo mundo da loja parou. Todo mundo na loja parou e me olharam. Pô, tu foi de Veludo? Eu falei, pô, você foi de Veludo? Ih, eu falei, cara, devo ter falado uma besteira. O Veludo deve estar devendo uma grana pra rapaziada, vão me cobrar agora, me fudi. Pô, não, mas olha, eu falei logo, mas não tenho nada a ver com isso, não. Eu tocava só, não é isso, não, meu irmão. Pô, a gente adora o Veludo, a gente conhece a história. Eu falei, conhece a história do Veludo? Pô, a gente sabe que vocês nunca gravaram nada. Eu falei, é verdade, não gravaram nada. E nisso, o cara da loja fala, pô, meu irmão, não é possível. É possível que você não tenha uma fita cassete? Não é possível que você não tenha. Eu falei, não, fita cassete eu tenho. Né? Ué, então você tem fita cassete? Eu falei, tenho. Caramba, ali tem uma fita cassete. Aí todo mundo ficou animado. Olha que história. Isso logo no começo do CD, que todo mundo só queria saber de CD, de som digital. Mas eu tinha uma fita cassete. E o cara falou, meu irmão, traz essa fita cassete aqui. Falou, não vou lá em casa buscar uma fita cassete. Falei, não, olha só, isso tem valor comercial, hein? Tem um cara que vai comprar essa fita cassete pelo valor que você quiser. Eu falei, o quê? Vai comprar pelo valor uma fita cassete? Na mesma hora, saí de lá, fui na minha casa, cadê a fita? E a fita lá no fundo do baú, não tá aí, tá ali. Tá naquele armário, puxa de lá, encontrei a fita. Levei, o cara escutar, o cara ligou na mesma hora na minha frente para um produtor, e falou: olha, bicho, eu tô aqui com o Nelsinho do Virulho, tem uma fita que acerta com o som do caralho. O cara falou: manda ele aqui no meu escritório agora. Olha, olha que história. Eu cheguei lá, o cara falou, bicho, olha, eu quero fazer isso aqui agora. Eu falei, bicho, ele, pô, vai fazer o quê, cara? Isso é uma fita cassete. Ele falou, não, mas isso tem um valor histórico enorme. Eu falei, pô, é mesmo? Olha só, eu humildemente. Pô, olha só, tinha realmente valor histórico do caralho. O cara fez o CD, ninguém tinha. Esse CD ficou sendo vendido durante muito tempo por uma fortuna, era 250, 200, só encontrava por um valor assim, ninguém tinha. Ficou uma... Porra, bicho, eu sei que foi do caralho. E foi o primeiro CD que o Veludo teve, então. E eu entrei como produtor, quer dizer, fiz a parte toda, arrumei o repertório, escolhi a ordem das músicas, peguei as fotos todas que eu tinha, fiz o texto, eu e outra pessoa também. Quer dizer, e montamos um trabalho que ficou do caralho, todo mundo, porra, isso ficou a coisa mais underground possível.
Pois é.
Então o primeiro CD do Veludo foi esse.
Mas eu tô vendo aí que tudo meio com vocês foi bem underground, né, cara? Chegou lá tudo. Com o Tete na raça e potocou. E não tinha gravado. Aí eu tô entrando aqui, falar pra galera que tiver a fim de conhecer um pouco mais do Veludo. No Spotify você só tem o disco que eles lançaram em 2016, que é o Penetrando por Todo o Caminho Sem Fraquejar. Aí eu queria te perguntar isso, o que houve lá? Tem alguma coisa com gravadora, para liberação, para incluir? Porque você gravou o CD com 1985 ao vivo e o Penetrando por Todo o Caminho Sem Fraquejar, né? Que foi inclusive aquele que a gente deu lá pro ouvinte, lá no final do ano, no programa que me cedeu esse CD, né?
É isso, é o CD de estúdio, porque esse CD foi o CD que eu quis chamar todos os componentes que passaram pelo Veludo, que entre 74 e 78, bicho, passou uma galera, passou pelo menos umas 8 pessoas importantes, entendeu? Então, quer dizer, sai um cara, vai, volta, depois ele toca, depois volta de novo, aí só faz o show, ficou assim, então eu quis chamar todo mundo. E um dos criadores do Veludo, que foi o Paul de Castro, ele trouxe o nome de um grupo chamado Veludo Elétrico, que era ele, Lulu Santos, Fernando Gama. Eles tinham esse grupo em 72, chamado Veludo Elétrico. Em 74, ele conheceu o tecladista Elias, e eles falaram, vamos fazer uma banda. Eu já era parceiro do Elias. E ele sugeriu, bom, eu vou botar o nome de Veludo Elétrico, que era o nome que ele estava trazendo desde 72. Aí o Elias falou, não, esse Veludo Elétrico eu não gosto. Se for Veludo, tudo bem. Aí ficou Veludo, entendeu?
Entendi.
E, Ele morreu já faz um bom tempo, acho que foi em 2000, um cara maravilhoso. E eu chamei os dois filhos deles, que são músicos. São músicos maravilhosos, cara. Um é baterista, outro é guitarrista, sensacionais. E esse CD de 2016 já é com essa rapaziada, com os dois filhos do Paul e todos os outros músicos que tocaram no... Aí no Veludo, a Flávia Cavaca, que tinha vindo do Paulo Bagúcia e a Tropa Maldita, o Miguel uhum. Pedra, que é um gaúcho que veio do Sul, entendeu? O Antônio Gifone, que foi o produtor comigo desde que saiu esse primeiro disco do Veludo. Consegui reunir quase todo mundo. Metade já tinha morrido, outro, metade do Augusto tinha morrido, outro morava em Boston. Aí a gente tentou fazer via internet, mas aí já viu que não dava certo, que uma uhum. coisa estava lá, que estava aqui, que não dando.
Quer dizer, essa onda do Veludo de trocar o músico e músicos entrarem e saírem constantemente já é desde o início, então, né? Porque eu lembro do teu último show, esse show que vocês fizeram no Teatro Ipanema, já tem o Sérgio Conforte na bateria, o Silvio Mazzei cantando. E aí já mudou de novo.
O Sérgio Conforte, ele está comigo desde 2017, né? Desde que, desde que me botaram na cabeça que eu tinha que voltar com o Veludo, entendeu? Por quê? A gente fez aquele CD de estúdio, esse que uhum. você está falando, o Penetrando, que é muito bom, aconselho todo mundo
a ter Penetrando. Porra, não, a galera vai estar ouvindo aqui, a gente vai estar fazendo essa entrevista e embaixo aqui no fundinho está rolando o Penetrando por todo o caminho baixinho aqui para a galera se ligar.
Tá, aí todo mundo, aí o pessoal falou, pô, bicho, já que você fez CD, tem que tocar ao vivo. Eu falei, pô, bicho, vai tocar ao vivo, é mó trabalhando, tem que ensaiar, chamar os caras, arrumar um estúdio, é mó confusão. Aí os caras, não, o cara já fez CD. Aí, pô, me propus, falei, bom, então vou voltar com o Veludo. Então, todo mundo que gravou, não todo mundo, alguns dos que gravaram, um deles foi o Sérgio Conforte. Então, toparam, refazer o Veludo? Ah, vamos embora, o outro quer, não, eu quero também, vamos embora, vamos fazer. Então, a gente fez. Então, de 1916 até 2018 ou 19, eu venho com a banda. Só que uhum. tem um que não pode, aí a gente tem que... Aí entra outro, teve o Valadão, né? Primeiro foi o Gustavo Carmadella, né? O Gustavo, excelente músico, de guitarra. Segundo show já foi o Valadão, entendeu? Uhum. E assim vai indo. Porque o Veludo é uma espécie de King Crimson. tem um cara que imagina tudo, que sou eu, e a galera que vai vendo quem quer ficar.
É isso aí, galera. A gente teve um corte aqui, cara, porque chovendo muito, acabou a luz, caiu o modem. Aquelas coisas que acontecem, né, Nelson? Pô, underground é isso, né, cara? Do mesmo jeito que choveu com vocês lá, aqui tá chovendo pra caramba também. Aí. É o karma do Veludo, tá vendo, é a chuva, né?
É, São Pedro fica só de marcação com a gente.
Mas eu tava falando o seguinte, da galera que você teve aí o privilégio de trabalhar com o Veludo, que eram músicos que entravam, saíam, e você toda hora vinha tentando modificar nessa nova situação aí que aconteceu quando você foi tocar. Tava falando do show do Teatro Ipanema, a gente ia entrar nessa onda aí.
É, isso aí. Então, a partir de 2017, o pessoal, os lojistas, né? Pô, olha, sim, pô, tem que voltar com o Veludo, volta logo, tá todo mundo voltando, volta aí, não sei o que. Ah, tá bom. Aí entrei numa mesmo de voltar, montei a banda de novo, chamei a galera toda e fomos estrear depois de milhões de anos no Teatro Solar de Botafogo. Foi um show maravilhoso, sonsaço bom, músicos sensacionais, foi tudo bom pra caramba. Aí não quis parar mais, falei, então vou continuar nessa onda mesmo aqui, beleza, vou continuar com o Veludo, já tem um disco. E aí surgiu a possibilidade de tocar no Teatro Ipanema, né? Isso um ano depois, logo depois.
Isso foi 2017, Ipanema, né? Não foi isso? 2017?
É, 2017 a gente fez, já no final de 2017, fez esse show de volta, né? Uhum. Né, um show de volta que, pô, o Veludo não tocava há 30 anos, 35 anos, sei lá quantos anos. Uhum. Aí a gente voltou, quer dizer, voltou basicamente, eu voltei com outros, com os músicos que eu montei, mas com a ideia, com a mesma ideia que o Veludo tinha, que sempre teve. Uhum. Que na verdade eu assumi a liderança do grupo a partir do final de 75, uhum. quando o Paul de Castro saiu para tocar os Mutantes, ele que tinha uhum. formado a banda. E o tecladista também desistiu, saiu também para fazer carreira solo, uma série de coisas. Eu falei, bom, então vamos embora. Então o grupo tá comigo agora, eu vou levar o grupo até onde der. Aí levei uhum. até 78, né? E foi legal. Então, e quando o Teatro Ipanema, aí a gente contou com o Mazzei no vocal, uhum. né? eu fiz umas mudanças ali, um não podia, então poxa, vai um pra lá, outro pra cá. Conclusão, a banda ficou boa pra caramba de novo. Porque uma coisa que eu sei fazer, né, Fabinho, é montar banda. Isso desde os primórdios. Legal. Eu sei montar banda. Porque depois disso eu comecei a dar muita aula também. Eu sabia, dava aula de prática de conjunto. Então, eu não me assusto quando tem que montar uma banda de. Agora, vai montar, me diz que é o teu guitarrista, me diz que é o baterista. Então, eu vou montar ali rapidinho, vou fazer os arranjos, vou tocar assim, assado, vai sair tudo perfeito, não vai ter o menor erro. Porque é o dom que eu tenho. Esse é um dos dons bons, de saber organizar uma banda rápido, né? Então, a gente foi pro Teatro Panema, foi um show bom pra caramba, e nesse show, mais ou menos, foi gravado também. E a gente foi escutar a gravação, tava boa pra caramba. Aí um dos produtores, que é o Claudio Fonzi também, o Zaya, falou, Nelson, olha só, a gravação tá boa, por que a gente não faz um CD agora, unindo tudo que o Veludo tem, as músicas, aquele CD antigo, né? Que eu contei a história da Banana Progressiva, que gravou, da fita cassete. Vamos unir tudo, vamos pegar as melhores gravações do Veludo, as demos também, que devem ter demos boas também, os ensaios, uma parte de ensaio que tem uns improvisos bons, que tá tudo fluindo bem. Então a gente montou um CD duplo. Tinha tanta coisa que teve que ser um CD duplo. Falei, bicho, vamos fazer um CD duplo, então, junta tudo aqui. Então fizemos um trabalho maravilhoso, um trabalho, poxa, eu aconselho a galera que quiser.
Pesquisar. Não, o CD tá super alto nível, tem kart, tem um monte de coisa e tal.
A gente costuma falar do CD, acabamento do CD tá melhor do que o do Roberto Carlos, cara, porque tá realmente...
O CD...
É um acabamento gráfico maravilhoso, dois livros dentro, contando a história.
E se a galera quiser comprar esse CD, tem que fazer como? Entra em contato contigo em rede social? Como é que tá essa venda aí?
No Banda Veludo, no Facebook, ou Instagram, Banda Veludo. Mandar um recado pra gente.
Renatão, entendeu? Não tem lá na Xerazade, não? Ele chegou a botar.
Vou te contar essa história do Renatão. Porque o cara que tá do lado dele, na loja do lado dele, e o Renato estiver me escutando, ele sabe disso, é o Claudio Fonzi, que foi o produtor do CD.
Entendeu?
Mas ele não se dá com o Renato, não sei qual é a parada. E o Claudio Fonzi falou: não, pode vender, todo mundo pode vender o CD, menos o Renato. Falei, pô, aí fodeu. Aí o Renato, cara. Eu não sei qual é o problema de vocês aí, porra, faz aí uma
coisa. Acontece, essas coisas acontecem. Não é só com banda e produtor, lado, não. Não é só banda e produtor, não. Também tem a ver com a galera.
Todo tipo. Eu não quero nem saber disso, cara. Eu só sei que na mesma galeria. Tem duas lojas do Claudio Fonzi que ele tem o CD lá. Ou pode comprar diretamente com a gente, comigo aqui pela Banda Veludo, porque aí eu vou poder autografar no nome do amigo, né? E no Instagram, @ Banda Veludo também. E aí a gente tem aí, faz o contato, vê como é que faz. Porque a gente vendeu o CD pra caramba, pro Brasil todo, cara.
Legal.
Praticamente tudo na base do correio. Porque veio a pandemia, ficou nas lojas e poxa, o pessoal dos outros estados também queriam também. A gente foi vendendo assim, tá lá. Então, até agora
é
assim
isso,
também.
Né, cara? O Veludo é uma banda, você vê, que tem essa notoriedade, esse trabalho, mas continua trabalhando de forma do underground, né, Nelsinho? Não tem jeito.
Coisa.
E a tua vida, cara, assim, tu continua trabalhando com música? Agora não, né, que a gente tá nessa
situação. Agora não, porque fatídica. Sempre...
Mas tu dá aula, qual é a situação?
Porque é o seguinte, cara, pô, quando acabou o Veludo, passou em 78, passou assim um mês e meio, eu fui chamado para tocar na banda do Raul Seixas. Então fui lá na banda do Raul, era eu, Gustavo, eu e o Glenn Parker, que era o marido da Jane do Bock na época. E viajei com o Raul pra caramba, cara. Um papo de Maluco Beleza, eu já tô até aqui pro Maluco Beleza. Porque era uma Opala grande, que tinha ia na frente um motorista e o Raul na frente, nós três atrás. Baixo, guitarra e bateria atrás, ali atrás. E interior do Rio Grande do Sul, cidade por cidade, ia fazendo, eu escutava os sons do Raul, as histórias dele, pô, um cara maravilhoso. Pô, tinha maior admiração.
Sabia que tu tinha tocado com o Raul, não, cara.
Não, toquei com o Raul, depois fui na banda do Zé Pretinho, do Jorge Benjor, cara. Porra, fui pra Portugal, pra Itália, pra Israel, gravei um disco em Israel em 2 dias, cara. A cantora israelense, adorei essa banda, vamos gravar, gravei em dois dias.
Toquei agora, quase só pra eu entender, essa tua entrada com a música, depois de tu vir trabalhar com todo mundo que você trabalhou, isso aconteceu lá no Pier de Ipanema sem querer, porque tu resolveu montar a banda ali ou já tava nesse...
O Pier de Ipanema foi... foi o começo das minhas primeiras bandas, né?
Uhum.
Porque ali a gente teve um grupo chamado Dupletério, eu entrei para esse grupo, né? E nesse grupo eu conheci o Elias, que é o que virou, que Sim. veio a ser o tecladista do Veludo.
Tô ligado.
A gente ficou amigo, parceiro pra caramba, e aí lá no Pinho de Panema eu encontrei ele de novo, falei, vamos fazer uma banda, a gente, nós dois aqui. E nós fizemos um grupo chamado Antena Coletiva.
Sim, aí você falou.
Eu já contei, passou todo mundo para o grupo, era um grupo muito, porra, um baterista maluco pra caramba, Sim. esse baterista, então... O cara, eu tenho que contar essa história
desse momento. Mas a tua onda com a música começou nesse momento aí, né? Assim, tipo, por acaso, vou montar aqui, eu já tô tocando, onda... já tinha foco? É isso que eu quero saber.
Olha só, Fabinho, minha onda, eu sempre fui compositor.
Entendi.
Eu começo na música como compositor. Quando eu aprendi a tocar dois, três acordes do violão, eu já fiz uma música. Uhum. Eu já queria tocar o violão para fazer música. Essa é a minha vertente. Por isso que você vê lá as músicas de Veludo, praticamente eu estou em todas elas como compositor. Ou em parceria, ou é música só minha, ou eu com uma não sei quem. Está sempre assim. Porque essa é a minha maior vertente, é compor, entendeu?
Uhum.
Então eu sou compositor. Agora também tem uma sacação de arranjo bom, porque eu estudei pra caramba, essa boa toda, dei aula pra caramba.
Uhum.
Então, montei as bandas, eu sei fazer isso. Tudo começou, cara, quando eu era garotão, né? Garoto, queria comprar um violão. Ah, minha mãe me deu um violão. Aí eu comecei a fazer. Aí a primeira coisa que eu fiz foi fazer música. Fui logo para um festival do Colégio Zacarias, que era um colégio ali no Catete, perto da Glória.
Tô ligado, sei qual é.
E a minha música ganhou o festival. E quem era o presidente do júri era o Luiz Gonzaga, Gonzagão, cara.
Pô, olha, legal, só, hein?
Na época não tinha foto, como todo mundo tira foto o tempo todo. Não é para tirar uma foto, o cara tinha que contratar um fotógrafo, era uma confusão. E o cara, o Gonzagão, com aquela roupa de Gonzagão, me lembro, o garotão ainda, já tinha uns 18 anos. O cara me dando um prêmio lá, como ter ganho o festival. Ali tá começando a minha jogada com a música. Eu não tinha nem instrumento, cara. O baixo, eu nem tocava. O baixo que eu toquei nesse dia é um baixo emprestado. Você viu, não tinha porra nenhuma. E tudo começou por ali. Aí vai vindo os primeiros grupos, cara. Os primeiros grupos. O meu primeiro grupo que, pô, foi esse que eu tô, o grupo que eu tô te falando, é o Duplo Etéreo, depois da Antena Coletiva. Da Antena Coletiva, dois anos depois, tem o Penetrando. Não, na mesma época da Antena Coletiva, um ano depois, é o Penetrando por todo o caminho. Esse nome, deixa eu te falar esse nome. O nome do grupo é Penetrando por Todo o Caminho Sem Fraquejar. Olha só que coisa maluca. Como é que surgiu isso? A gente montou um estúdio, a galera toda, montou um estúdio para ensaiar, começamos a ensaiar. Aí veio um convite para tocar no festival que ia ter em Campo Grande, aqui na Zona Oeste.
Uhum.
Né? De Woodstock, então tinha aquele pasto, não sei o quê. Nego de, sabe, uma coisa bem rústica mesmo, tipo um Woodstock mesmo. Uhum. A atração principal do festival era os Novos Baianos, olha só.
Pô, maneiro.
E a gente foi tocar no festival. Chegando no festival, a gente está lá, né? Os bastidores, esperando a nossa hora de tocar. Aí vem o cara, que o apresentador, olha só, beleza, ó, depois desse grupo que tá lá, o próximo a entrar é vocês. A gente fala, beleza, tá bom. Aí ele faz a famosa pergunta: qual é o nome da banda? Aí um olhou pra cara, a gente não tinha nome, cara, olha só, um olhou pra cara do outro. Banda? Aí eu disfarçando, um se escondendo, o outro, pô, caramba, o que vai falar? Aí o Miguel Pedra, que é o meu parceiro em muitas músicas, falou: o nome da banda é Penetrando por Todo o Caminho Sem Fraquejar. Aí o cara parou e falou: eu quero saber o nome da banda. Ele falou: Penetrando por Todo o Caminho Sem Fraquejar. Falei, pô, o cara, ele não acreditou. Falei, cara, isso é o nome da banda? Aí eu, porra, ninguém tinha uma outra ideia. Não, esse é o nome do bando, sim, bota, escreve aí, Penetrando por, como é que é mesmo? Penetrando por Todo o Caminho Sem Traquejar. Esse é o nome da banda, vamos lá. E o cara sobe no palco com vocês, o grupo Penetrando por Todo o Caminho. Aí aqueles malucos, cara, tudo cabeludão, um som maluco, um som progressivo maluco, cara, porra, foi bom pra caramba. Nunca esqueço disso. E só por isso que o disco de 2016 se chama Penetrando por Todo o Caminho Sem Traquejar.
É uma lembrança, né? A situação.
Porra.
Mas é
nesse
isso.
Dia, fala, nesse fala. Festival lá mesmo, você tem ideia de Campo Grande, que a gente tava lá, tava começando, sabe quem? O Cassiano, pô, parceiro do Tim Maia.
Cassiano, que é Soul Music, né? Que foi a grande referência do Soul Music.
Pô, maravilhoso, tal. Cassiano, pô,
maneiro.
Só clássico.
Eu gosto também, eu gosto dessa onda do Soul Music.
Maia. Tá. E foi lá, saiu comigo, pô, preciso de uma xixi. Eu falei, eu vou embora, saiu, peguei as notas lá dele pra tocar com ele também. Ô, barato, cara. É
pois
isso.
Pois é. Mano. Pô, Nelsinho, cara, assim, a minha ideia aqui com Frequência Mr. Trip, entrevistar essa galera, é realmente trazer aqui pra realidade, mostrar que a galera que teve uma participação no passado, pra uma galera que nem sabia, passa a saber, e a gente contar claro, um pouco claro. Dessa história aí e falar também do que a gente tem aí, né? Se não me engano, o Veludo tinha um projeto que a gente ia fazer um lançamento de um DVD, né? Isso que tá nos planos do Veludo.
A gente tava com tudo. Tudo junto, né? Porque a conclusão, a gente acabou de fazer o show do Teatro Ipanema, foi gravado, mixamos tudo, masterizamos, trabalho maravilhoso e combinamos de fazer o lançamento do Teatro Rival, né? Depois do Carnaval. Ah, beleza, beleza, Carnaval, a gente se encontra, vamos fazer uma festa, né? Vamos chamar todos os nossos amigos que participaram do CD, um que ajudou, outro que não ajudou, a galera toda, fazer uma festa, filmar essa festa, ter depoimentos dessa festa, entendeu? Olha só, depoimentos do CD, o que eles falaram, o que eles acharam, o que é. Sabia ser tudo bonitinho para fazer um DVD com tudo isso e fazer o lançamento de tudo isso no Teatro Rival.
Acontece. E aí veio pandemia.
Pandemia, 2 semanas, 3 semanas que a gente estava programando isso, o nego falou, bicho, não vamos se reunir não, cara, pô, tá o maior perigo isso aí, o que está acontecendo? Todo mundo sabia o que estava acontecendo, tivemos de desmarcar a festa depois. Pô, de desmarcar o Rival também, aí parou tudo. Aí parou, foi em geral. Agora a gente está esperando, porque o nosso produtor, o cara que bancou os 2 discos, ele falou, pô, eu sim, tô amarradão, que a gente podia fazer um trabalho novo. Pô, eu quero fazer um trabalho novo também, mas aí tem que esperar um pouquinho para ver.
É, né? Agora tem, né? Agora.
Porque. Agora, o Fábio, eu fiz um evento em São Paulo, né? Semana retrasada.
Ah, é?
Os caras me chamaram para fazer um festival em São Paulo. Festival, uma live em São Paulo, que era um festival. E aí, pô, ninguém podia, porque os caras têm 200 anos, outros têm 150 anos, outros têm 300 anos, entendeu? Tudo nego já da antiga. Então, a rapaziada que já da antiga já fica meio grilado, principalmente para São Paulo, que estava muito pior do que o Rio. Aí ninguém quis ir. Eu falei, poxa, mais uma vez eu tive que montar uma banda, só chamei o flautista, que já estava comigo, então tive que chamar o Carlinhos Copes, que é do Peso, bora, o Carlinhos quer fazer comigo, bora, não tem problema não, vambora. Ensaiar num outro repertório, mais ou menos. E foi legal, cara, vamos ver se o cara me manda essa fita aí pra gente fazer um trabalho em cima desse show de São Paulo, gravar, legal. Melhorar alguma coisa, masterizar, pra ver se a gente tem um trabalho novo aí também. É isso que
legal.
É isso, né? Esse é o projeto por enquanto.
Cara,
eu aconselho todo mundo, ao pessoal que quiser pesquisar mais sobre o Veludo, a melhor coisa que tem é escutar um documentário chamado Veludo, a Lenda do Rock Progressivo.
Isso.
Não tem nada, vai ser quase medley de tudo que a gente tem. Vai uma música entrando atrás da outra, um pedaço.
Isso aí tá encontrando aonde? Isso? No YouTube
tem? Esse no YouTube tem, cara. Esse aí no YouTube tem. Veludo, a Lenda do Rock Progressivo. Inclusive, pode comprar pipoca. Aumentar o som, vai escutar um som do caramba, vai um sonsaço, vai começar, vai até o final só de som pra caramba. E lógico que vai aparecer as fotos, as coisas todas, imagens da época, filmes da época, mas o som rolando o tempo todo.
Legal.
E muitas informações para quem está estudando, querendo saber o que aconteceu.
Maneiro.
Muitas dessas coisas que estou narrando para você vão estar escritas lá, mas o som está rolando enquanto a legenda está passando, entendeu? Tu vai ver tudo.
Beleza, gente, esse aqui foi o Nelsinho Laranjeira contando história pra caramba. Eu queria mandar um beijão lá pra minha amiga, parceira Mônica Araújo, produtora, auxilia aí muito aí a galera do Veludo.
A Mônica, foi bom você falar da Mônica, que a Mônica foi uma pessoa fundamental no show de Teatro Ipanema, né?
Sim,
foi,
eu tô ligado. Ela tem uma entrada boa com teatro.
E assim, ela é maravilhosa. A gente está com a Mônica até hoje. Eu tenho muito orgulho do trabalho dela. Ela é uma incansável batalhadora. Pena que foi com esse problema da pandemia. Ela teve que ficar meio paradona também.
Sim. Mas, através dela que a Mr. Trip entrou no Beco das Garrafas, né? Que ela também lá produz lá. Levamos rock and roll para um dos maiores palcos aí em termos de tamanho de arte, né? Que é o Beco das Garrafas.
Exatamente.
E através da Mônica, então um beijão pra Mônica lá. E falar o seguinte: quem quiser comprar o CD, é só entrar lá, acessar Banda Veludo no Facebook ou no Instagram. Fala lá no direct, né? O Sim vai resolver com vocês como é que ele faz pra mandar o CD. Tem o documentário que ele citou no YouTube: Veludo, a Lenda do Rock Progressivo. Não é isso, Nelson?
Isso. Maravilhoso isso, cara.
E é isso, queria te agradecer, cara, aí pelo teu tempo, teu espaço, contar essas histórias pra gente, dizer que, pô, mantenha o rock and roll vivo, o rock progressivo vivo, e o que a gente puder ajudar aqui, Mr. Trip tá aqui pra isso, tá certo?
Valeu, Fábio. Pô, você é um batalhador, é um herói, porque a gente sabe que não é mole levar as coisas com essa correnteza toda contra, mas a gente é guerreiro, a é. Gente vai firme e vai realizando os nossos sonhos. Porque não tem outra forma, a gente tem que tocar pois o barco para frente de qualquer jeito. Parabéns pelo teu trabalho, você está sempre
ligado a
tudo que está acontecendo. É um cara ligado à cultura, ligado à música, conhece tudo também. Para mim é uma honra estar nesse teu programa aqui, tá, meu irmão?
Meu amigo, brigadão, tudo de bom pra você, se cuida e vamos que vamos, a gente vai se falando. Um grande abraço, valeu, galera, ó, valeu, obrigado aí, até a próxima, grande abraço a todos.
Valeu, valeu. We'll be right back.